Café com Notícias, destaque para a entrevista, presença ao vivo hoje em nosso programa do lateral direito da equipe do Guarani de Campinas, equipe que ficou em sexta colocação do Campeonato Brasileiro da Série B, Matheus Lipke. Que satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, Linho, bom dia, amigos ouvintes da Rádio Marabá, um prazer imenso estar falando com vocês essa manhã.
Acompanhado do pai, César Lipke. Ele que é um dos mentores desta questão do menino estar envolvido hoje no futebol profissional. César, satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, Hélio, bom dia, ouvintes dessa emissora, a satisfação é imensa nós estarmos aqui. É sempre quando no futebol e principalmente quando a gente pode estar junto com os amigos, né?
Bom, a gente sabe que a história do Matheus, ela começa com se destacando nas categorias de base no futebol de Palmitos, que sempre garimpou novos talentos e tem muitos espalhados por esse Brasil afora e no mundo também no futebol salão, que é uma das características que tem o município. Sabemos de que iniciou com a escolinha do Grêmio, foi ali?
É, na verdade, o início, ele mesmo pode falar da trajetória dele, ele começou no futsal em Palmitos, né, com 8, 6 anos, se não me engano. Recebeu um convite pelo Marista de Chapecó, né, para jogar o estadual, e naquele ano ficaram campeão estadual, né, no futsal em Santa Catarina. E logo após isso, ele teve a oportunidade de fazer o teste no Grêmio de Porto Alegre, que ele chegou a 11, 12 anos, completando, onde ele ficou praticamente um ano no Grêmio.
Onde vem a história, Matheus, da mãe, a dona Ivânia, que lhe acompanhou nessa trajetória, esse período que ficou no Grêmio.
Sim, verdade, Elinho. Eu, quando fui pro Grêmio em 2012, minha mãe largou o emprego aqui em Palmitos, né? E foi junto comigo, me acompanhando. E fiquei um ano em Porto Alegre, jogando no Grêmio. Logo após sair do Grêmio, vim pra Chapecoense, onde fiquei 6, 7 anos na Chapecoense. Quando foi que a gente decidiu tomar novos caminhos, né? Novos rumos.
Você passou o período na Chapecoense, aquele momento trágico de 2016, isso marcou a história de Chapecó?
Marcou,
da Chapecoense?
Infelizmente marcou sim, de uma forma negativa, né? Mas, como é que eu posso dizer, é bom nem lembrar, né? É linha, mas marcou sim, ainda mais para nós que estávamos na base. Que nem eu sempre falo, torcedor que assiste, que vê pela televisão, é um sentimento. Mas nós, que estávamos lá, é outro sentimento. Você está todo dia e você cria um ciclo, né, um vínculo com o jogador. Então, praticamente, é uma família, né? A gente passa mais tempo com os atletas que...
Na verdade, vocês se espelhavam naquela equipe lá, que estava muito bem, né? Já decidindo o Campeonato Sul-Americano.
Sim, verdade. A gente se espelhava, porque não queira ou não queira, a gente se espelha nos mais velhos, né?
E era um grande time mesmo.
Um grande time que está fazendo história, né?
Aquela questão lá abalou financeiramente a Chapecoense?
Sim, abalou, mas a Chapecoense está, aos poucos, está se reestruturando, né? E tomara a Deus que possa voltar aos caminhos, né?
Surgiu essa oportunidade, você foi para o Guarani de Campinas. Como é que surgiu essa questão?
Na verdade, eu pedi para sair da Chapecoense, né, em 2020, né, esse último ano aí. E quando o empresário ligou que eu recebi o convite do Guarani, eu não pensei duas vezes, né? O Guarani é uma camisa muito grande, é uma camisa pesada lá de São Paulo. E São Paulo também é uma vitrine, né? E eu fui pro Guarani para jogar a Copa Paulista, onde que eu joguei 5 jogos. E nesses 5 jogos, graças a Deus, consegui me destacar e subir profissional. Na época o treinador era o Felipe Conceição. E pude subir, eu tenho que agradecer muito a ele também por ter me subido profissional, me dado a oportunidade. E também ao Guarani, né? O presidente do Guarani, toda a diretoria, enfim.
Bom, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, com 2 clubes tradicionais, a Ponte Preta e o Guarani e a Ponte Preta, como queiram. Você como é que se sente? Pô, sai de uma cidade pequena, já estava em Chapecó, jogou na base em Porto Alegre e tal, mas chega lá, é uma história que tem que agora segurar. E o Guarani vem bem.
Na verdade, a gente acaba se acostumando, né? Não tem muita escolha também. A gente tem que enfrentar o mundo, né? E é assim, uma cidade grande. Mas a gente acaba se acostumando, vai levando. E agora também já me sinto em casa. A gente vai... Quase faz um ano já que eu estou em Campinas, né? A gente vai acostumando.
A torcida, você sente agora que acolhe a equipe? Porque Uma equipe que sofreu, já esteve em outras categorias, ela caiu para C, voltou para B, se mantém na B. Agora não, agora beliscou a chave, a Série A. Andou ali, faltou 4 pontinhos.
Sim, fizemos um bom ano, né, Linho? Guarani, nos últimos 10 anos, a melhor campanha da Série B foi agora. Infelizmente a gente não conseguiu o acesso, mas estava brigando de ponta a ponta até a última rodada, né? Uhum. E que nem você falou, a torcida é um 12º jogador, como dizem, né? A torcida vem abraçando a equipe, a ajuda deles é muito importante, agora que também faz os últimos jogos da Série B, a torcida estava presente no estádio, né? Por causa que não podia. E sim, a torcida está ajudando muito nós. Que nem eu falei, foi por pouco, faltou pouco, mas também nós temos que considerar, fizemos um bom ano, também conseguimos a vaga na Copa do Brasil, que é uma coisa muito importante, né? E vamos trabalhar para que o ano que vem possa vir coisas melhores.
Você nota que a diretoria está imbuída em manter esse mesmo plantel e ainda reforçar agora para o ano que vem?
Com certeza. Todo mundo foi valorizado, né? Porque a gente fez um bom ano, né? Tenho certeza que tantos podem vir como também os que vão. Isso é uma coisa normal do futebol, né? E pode ter certeza que o Guarani vai vir mais forte para o próximo ano.
Estamos conversando com o jovem talento do futebol brasileiro, Matheus Littke, lateral direito da equipe do Guarani de Campinas, aqui no nosso Café com Notícias. César, como pai, eu não tive essa oportunidade ainda de assistir um filho jogando um futebol às devas, né? Quando não é futebol amador, coisa de profissional. Mexe com a pessoa?
Se você dizer que não estaria falando a verdade, né? Acho que o brilho mexe, né? Porque a gente já vem de família que todo mundo gosta de esporte, desde o pai, do tio, né? E você trabalha para ser atleta, você jogou futebol também, né? A gente também jogou, principalmente em Palmitos, né? Nas comunidades lá. Se não me engano, eu joguei numa mesma comunidade no passado, que é a União da Sede Ondebor, né?
Glorioso União.
Glorioso, né? Que a gente sempre teve também bem acolhido por essas comunidades, né? Isso é importante. Então, quando você joga futebol, o sonho, né, das crianças no passado era ser jogador. Mas, como tu sabe que o destino, às vezes, as oportunidades não eram como são hoje, né? Era mais difícil, não estou dizendo que seja fácil hoje, porque hoje acho que também tem muito mais gente fazendo teste, né? Que tem mais oportunidades que antigamente e a gente não tinha. Mas como a gente não consegue construir, os filhos vão construindo o que a gente não conseguiu construir. E talvez a questão do Matheus, ela se encaminhou bem.
Muita ansiedade na hora de ver o jogo?
Ansiedade não é no jogo, é antes do jogo.
Sim, é verdade. Antes do jogo. Matheus, você sabe muito bem de que o Guarani de Campinas participa do Campeonato Paulista, agora vai participar da Copa do Brasil, tem Série B que começa daqui a pouquinho, ano que vem, e uma caminhada que tudo leva a crer de que daqui a pouquinho, jogando o que você vem jogando, humilde, cabeça no lugar, pode surgir novas propostas. Teu contrato vai ter quanto?
Eu tenho contrato com o Guarani até 2024, né? E hoje eu sou jogador do Guarani. E que nem você falou, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Aproveitar as oportunidades, continuar sempre evoluindo, melhorando, que o jogador de futebol nunca pode se acomodar, né? A disputa é muito grande. E quem sabe sim um dia as coisas possam melhorar, mas isso é com o tempo, as coisas vêm no tempo de Deus, né?
Você, dentro desse grupo de atletas, eu acompanhei vários jogos do Guarani no Campeonato Brasileiro. E notei de que tem jogadores experimentados, como tem novos que nem você. Os mais velhos têm acolhido essa gurizada nova?
Sim, os mais velhos são exemplo a nós, né? E vem nos ajudando muito, né? Porque eles passaram por várias situações também, né? Tinham jogadores bastante experientes, então eles vêm nos ajudando muito. Isso faz parte também do crescimento nosso, né? Dos jovens. E é bom ter uma mesclada também, né? Os mais jovens ajudando junto e os diferentes acolhendo a gente, né?
O que você espera do Campeonato Paulista? Que é um fervo, né? Você sabe que vai enfrentar os maiores clubes do Brasil, um dos maiores que estão ali. Grande número de grandes clubes jogam em São Paulo. É Santos, é Palmeiras, é Corinthians, é São Paulo, sem citar Ponte Preta, Bragantino e outros times. Qual é a expectativa?
A expectativa é muito boa. Esse Campeonato Paulista, ele é muito forte, né? Que nem você falou, é quase uma mini Série B, né? Times da Série A, entre outros. A expectativa é muito boa, a gente fez um bom Campeonato Paulista no ano passado, classificamos os 8 melhores. E depois, infelizmente, eu não passou. Mas agora a expectativa é boa, fazer um bom campeonato novamente e quem sabe mais longe do que foi esse ano.
Fica de férias até o começo de janeiro?
Sim, é dia 3 de janeiro.
3 de janeiro já se apresenta no Guarani outra vez?
Já se apresenta para a disputa do Paulistão, né? Que começa dia 26 de janeiro, já estreia contra o São Paulo.
É cedo ainda... Oh, fumaça, hein?
Fumaça.
É cedo ainda para se falar, mas alguma sondagem pode surgir já? Como você tem 20 anos, é a idade em que os olheiros estão aí.
É, proposta sempre tem, né, Eli? Mas isso eu deixo para o meu empresário, para o Guarani... o presidente decidiu, a hora que for bom pro Guarani, pro presidente e pra mim, a gente vai conversar. Pra mim as coisas sempre, quando chegar vai ser sempre concreta, né? Então o que for bom pra nós três, a gente vai sentar e vai conversar.
Em princípio, sem nenhuma expectativa assim de imediato, mas sempre fica a sondagem que algo pode aparecer, também para o exterior, quem sabe?
Ah, qualquer momento pode aparecer, né? Mas que nem eu falei hoje, sou jogador do Guarani e a hora que chegar alguma coisa concreta, a gente vai conversar e vai...
E o sentimento agora para o ano, você vai ter que enfrentar a Chapecoense.
É, vou ter que...
Teu ninho, tua base, né?
Sim, vai ser muito gratificante, né? Porque eu passei pela Chapecoense, né? Então, não queira, a gente sente também aquele carinho especial, né? Por ter passado tudo e... Que bom que vai ser enfrentar a Chapecoense, né? E... Vamos ver o que vai acontecer.
Noite de hoje tem a última rodada do Campeonato Brasileiro, onde se decidem aqueles que conquistam espaços para Libertadores, para a Sul-Americana e também aqueles na parte de baixo. E vai que o Grêmio cai e você tem que enfrentar o Grêmio. Como é que vai ser? É fruto da base e agora enfrenta o time mãe.
É, o Grêmio na verdade é uma grande equipe, né, cara? É time de camisa e... cair para a Série B, nós vai ter que enfrentar o Guarani também, né? Então vai ser bom também. Eu, quando era pequeno, sempre torci pro Grêmio, né? Mas quando a gente vai crescendo, vai jogando os clubes, não tem mais essa torcida, né? A gente tem que torcer pro clube que a gente trabalha, né? Então se o Grêmio tiver que jogar, vamos jogar contra o Grêmio e fazer gol contra o Grêmio ainda, quem sabe.
É, você teve a oportunidade, inclusive, de marcar alguns gols no campeonato, embora jogando na lateral direita. Eu acompanhei vários jogos e tu tem esse hábito de subir bastante. Quando tem jogadas em profundidade, você se apresenta. Isso é uma característica, né?
Sim, e na verdade o treinador também, Daniel Paulista, ele dava bastante liberdade, né? Então, na verdade, o cara era quase um ala, né? Eu jogava quase como um ala, quando o lateral esquerdo... cruzava, eu tava ou fechando pelo meio ou fechando no segundo pau, né? Então a gente vai trabalhando, o treinador vai dando confiança e quanto mais você vai jogando, as coisas vão acontecendo, né?
Foi difícil no começo para conseguir o teu espaço, porque um elenco com 30 jogadores e todos às vezes experimentados naquela mesma posição, a peleia foi dura?
Ah, é sempre difícil, né? Porque, que nem você falou, tem 30 jogadores e só joga 11, né? Cada um tá brigando pelo seu espaço. Mas eu também sou novo, vou passar por várias situações, mas a gente tem que estar preparado, né, Linho? Sempre digo para a família, para os amigos, a gente tem que se preparar, trabalhar, que uma hora a oportunidade vem. Às vezes vem em uma semana, às vezes vem um mês, ou às vezes vem em 3 meses. Só que quando ela vem, você tem que aproveitar. E eu, graças a Deus, esperei minha oportunidade, pude aproveitar. Agora é trabalhar para melhorar cada vez mais.
Você se sente titular? Pelo menos terminou o campeonato naquela função.
É, acabei como titular sim, mas a gente cada dia tem que provar, tem que matar um leão por dia, como dizem, né?
E segue o mesmo treinador.
Segue o mesmo treinador, renovou mais um ano de contrato com o Guarani.
Inclusive, para continuidade do teu trabalho, muito bom.
Muito bom sim, ele fez também um bom ano, né? Então que bom que ficou também, porque ele gosta do futebol da gente, né? Entre outros, então tendência é cada vez mais melhorar.
Matheus, para concluir a sua participação. Você sabe muito bem que a vida, ela exige que a gente tenha cada vez mais um certo progresso em termos também econômico. O Guarani vai te oferecer isso agora? Você é novo, faz o primeiro contrato. Qual é o tipo de oferta que o Guarani faz para te segurar esses 4 anos?
Na verdade o Guarani essas coisas extra-campo deixo com o meu empresário, né, essas situações, mas... Com certeza o Guarani tem que agradecer, ele vem valorizando, vem fazendo a sua parte. E a minha parte eu preciso fazer dentro do campo, né? Corresponder dentro do campo.
O Guarani tem uma grande história. 78 foi campeão brasileiro, onde tinha jogadores de nome. Capitão, Careca, Bozó, sem citar outros. Zenon, que era catarinense que enfrentei quando jogava no estadual e ele jogava no Avaí, em Florianópolis. Grandes jogadores. Esse Guarani pode, tu nota assim que ele pode ressurgir e daqui a pouquinho o Guarani ser outra vez o que foi no passado?
Pode sim, cada vez está mais próximo, eu estou sentindo isso. O ano retrasado a gente estava brigando também ali para subir, né? Esse ano estava mais perto ainda e aos poucos as coisas vêm melhorando, né? Um passo de cada vez, eu acho que a tendência é melhorar, já nesse próximo ano tentar novamente o acesso e um passo de cada vez o Guarani vai voltando ao seu devido lugar.
Desejo todo o sucesso do mundo para ti, Matheus. Que Deus te acompanhe e você siga com essa humildade que tudo vai acontecer.
Obrigado, Elinho. Obrigado pelo espaço que você nos cedeu aqui na sua rádio. É um prazer imenso estar falando com vocês e com certeza as coisas vão acontecendo naturalmente, no tempo de Deus. Quero mandar um grande abraço para todos que estão ligados.
Matheus Lutke, ele que é lateral direito do Guarani de Campinas, para concluir, meu amigo César Lipke. É uma satisfação recebê-lo aqui, acompanhado do filho, sabendo que ele está galgando o caminho, subindo os degraus de acordo com aquilo que tinha a expectativa da família. Que tenhamos sucesso, um futuro breve com esse jovem talento do futebol de Palmitos, agora a serviço do futebol brasileiro.
Obrigado, Hélio. Obrigado a oportunidade. A gente nunca pode se esquecer das raízes e da humildade. E quando as pessoas pedem para qualquer evento de entrevista ou que seja, acho que isso é importante para a nossa terra, né? Que queira ou não queira, representam talvez futuros atletas da nossa região, né? Porque o espelho é importante, acho que não vai ser o único, né? E nem deve, acho que tanto no município de Palmitos ou como aqui em Iraí, regiões aí, sempre alguém vai ser atleta no futuro. Então agradeço, abraço a todos e fiquem com Deus.
Uma duvidazinha é bom esclarecer. A imprensa nacional, quando trata do Matheus, diz o Matheus Lutke. Eu, como conheço a história da família, tem um ultremado, a gente pronuncia no alemão Lutke. Mas, para quem está acompanhando, quando ver um jogo do Guarani, vai ser o Matheus Lutke. Né? É apenas para esclarecer. Mais ou menos por aí?
Exato, é tremado, né? O U, né? É Lutke, né? Um falido.
É o caso do Miller, quando às vezes tem alguém do futebol brasileiro que faz a cobertura dos jogos da Alemanha, ou do Bayern de Munique, aí eles chamam de Müller. Eu me arrepio, porque eu gosto que pronunciem o correto. Mas, enfim, ele tem o seu nome agora como atleta, vai ser o Matheus Lutke, e vamos abraçá-lo dessa mesma forma.
É, e de repente vai para a Alemanha, lá que ele é origem alemã, vai que ele acerta o tremado e tal.
A possibilidade, quem sabe, acontece. Obrigado pela presença aqui. Muito obrigado, Matheus Lutke, ele acompanhado do pai, nosso amigo César, falando aqui no programa Café com Notícias na manhã desta quinta-feira.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.